João capítulo 2, versículos 13 a 22. E nós vamos falar sobre Jesus e os mercadores da fé. A gente lê isso na Bíblia e pensa que é um evento único naqueles dias, que onde já se viu ter gente daquele tipo, né, lucrando, né, vivendo para lucrar com o templo, com o culto, e que agora Jesus purificou o templo, acabou esse problema, né? Puxa, como essa mensagem tem sido necessária hoje em dia. Porque uma das táticas usadas pelo diabo hoje, já que ele tentou perseguir a igreja e matá-la, isso só fez com que a fé se fortalecesse, com que os irmãos desafiassem com muito brio, honra e temor do Senhor à morte, fazendo com que outras pessoas se convertessem, dado o testemunho verdadeiro da fé genuína no Senhor. Então, o diabo tentou afundar a igreja no meio de um mar de incredulidade, e mesmo assim a igreja atravessa momentos escuros como a Idade Média, sempre viva lá no fundo, sempre com pessoas dedicadas ao Senhor, sempre com pessoas dedicadas a pregar a verdade, até que chega o momento da reforma e aquela igreja que vivia meio que enclausurada, ela sai para fora e o diabo não consegue mais uma vez vencê-la. Parece que agora a tática é fundar uma igreja falsa, fazer com que o mundo veja um espantalho da igreja verdadeira na figura de estelionatários, de igrejas que são arapucas para... Muito obrigado, Fabíola. Igrejas que são arapucas para tomar dinheiro de pessoas que também não estão em busca de salvação ou de Cristo, mas de bênçãos materiais, de curas, de prosperidade. E essa é a imagem transmitida para o mundo a respeito da igreja. Então, nós vivemos tempos difíceis. Você fala para alguém, eu sou crente. E a pessoa olha para você e que vem à mente dela? O incrédulo que ouve você falar que é crente. Ele pensa que você é um cristão que vem todo domingo à igreja, que ouve aí durante 40, 50 minutos a pregação da palavra do Senhor, que mantém um culto ordeiro, com temor do Senhor, onde as ofertas são exclusivas dos crentes em Cristo e não há apelos a ofertas, não há barganha. É isso que as pessoas pensam de você? Ou a imagem que lhe vem à cabeça são daqueles cultos ou projetos de culto que passam na televisão e daqueles escândalos que a gente ouve? Pois é, hoje em dia nós também precisamos de um tipo de purificação, mas o Senhor aguarda o momento de fazê-lo. Entretanto, é muito importante o que Jesus fez naqueles dias, porque ele mostra como ele trata esses mercadores da fé, para a gente saber como se posicionar. Porque é muito difícil, muita gente, muitos crentes fiéis, ficam aí na dúvida, como é que eu vou, né, me posicionar contra essas igrejas que dizem ser do Senhor, afinal, pelo menos diz que é igreja. Tem pastor, tem Bíblia, eles cantam. Será que eu não estou me levantando contra o ungido do Senhor, né? Leram a pastoral da semana passada? Então, como é que eu me posiciono diante dessas igrejas cuja intenção é ter lucro financeiro nas costas das pessoas que lá as frequentam? Então, vamos ver o que Jesus fez. Então, abriram aí João 2, versículos 13 a 22, diz assim: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado esse santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos do que lhes dissera, de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Muito bem, está aqui mais um dos relatos da purificação do templo. Só que João coloca esse relato num lugar complicado dentro do livro dele. Todos os outros evangelistas contam dessa purificação lá mais para o final do livro. Contam isso aqui, uns acontecimentos, como que precedendo a crucificação de Jesus. Mas João coloca isso aqui no segundo capítulo do livro. Assim que ele apresenta Jesus como tendo iniciado o seu ministério, ele conta dessa purificação. E aí, como é que fica? São duas purificações? Alguns teólogos vão dizer que Jesus fez essa purificação duas vezes. Uma no começo do seu ministério e outra no final do ministério. E que todos os acontecimentos são estranhamente similares, né? Pode ter acontecido assim? Pode. Mas João pode ter simplesmente não ter se importado com a ordem cronológica dos fatos e contado as coisas na medida de que seu interesse de apresentar Jesus como Deus, como uma pessoa singular, à medida que isso aí se faz necessário. Se me perguntar minha opinião é de que há uma purificação só e que João conta a mesma purificação que outros evangelistas contam, ele o faz no começo para mostrar tanto a sua singularidade nos seus milagres. Ele conta, acabou de contar, né, do casamento em Caná da Galileia e da transformação da água em vinho, e vai mostrar Jesus fazendo agora outras transformações. Não só transformando água em vinho, mas transformando a sujeira do templo, a sujeira com a qual o culto se desviou, e Jesus transformando o culto novamente num momento de santidade, de purificação, mostrando que Jesus é aquele que causa transformações maravilhosas. E não só nos elementos da natureza, mas também no templo do Senhor, no culto ao Senhor, e o que ele pode fazer no coração de cada um, o que o capítulo seguinte vai nos contar através da conversa dele com Nicodemos. Então, nossa mensagem central é a seguinte: Jesus é muito diferente dos homens que tornaram a fé um negócio lucrativo. Então, você liga a sua televisão e você vê essas promessas, você vê as coisas mais absurdas como: vem aqui, traga, ao invés de você pagar o seu aluguel, pegue o dinheiro do aluguel e dê de oferta, né? Uma oferta de fé, porque o Senhor vai te dar a casa própria, né? Tem lá um pregador chamado Silas Malafaia, ele fala isso, né? Tem outros que falam o seguinte: vem aqui, traga a sua oferta, mas ponha em cima da Bíblia do pastor que está aberta, né? Tem que ser, não adianta pôr em outro lugar, tem que ser na Bíblia aberta, porque aí o poder de Deus é propagado. Eu não sei o que ele faz depois, se ele fecha a Bíblia e leva para casa. Eu não sei como é que é o procedimento, né? E a gente ouve mais coisas: dê uma oferta de muita fé. E não é esses 10 realzinho magro, não. Isso foi dito em uma igreja universal aqui na nossa cidade, em Atibaia. Por que eu estou falando os nomes? Está falando o nome? Estou falando mesmo, porque Jesus talvez faria a mesma coisa. A dureza com que ele trata esses homens é a mesma que a gente tem que tratá-los hoje em dia, porque o que eles fazem é pior do que pregar outro evangelho. É vender o evangelho para pessoas que não têm entendimento. Receitas não faltam. As moças querem encontrar um marido, querem arrumar um casamento, compre o kit de beleza da rainha Esther, né? Então deve ter uns olhos lá, coisa da natura, né? Mas é o kit de beleza da rainha Esther, você paga um dinheirão na igreja, e aí você se maquia, fica toda bonita, cheirosa, aí no tiro e queda você vai arrumar marido, vai arrumar namorado, e tudo isso é vendido em nome de Jesus. Bom, deixa eu contar uma coisa. Jesus é extremamente diferente desses homens que tornaram a fé um negócio lucrativo. Então vamos ver aí, ó, duas verdades sobre o modo de Jesus ver esse mercado da fé. Você quer saber como é que você encara isso? Né? Você tem medo de se posicionar duramente, porque afinal é uma igreja, né? Será que não é de verdade? Né? Então vamos seguir o exemplo de Jesus. O que Jesus fez quando o templo do Senhor virou um mercado da fé, igual algumas igrejas que a gente conhece hoje? Duas verdades. A primeira delas é que Jesus rejeita os interesses que fazem da fé um negócio. Olha aqui, que charge, né? Olha só. É uma charge que faz referência justo ao nosso texto, porque tem lá, olha, Jesus com uma corda na mão e esses falsos pregadores correndo de Jesus e Jesus derrubando, virando as mesas aí, né? Então tá aí. Reconhece os quatro ali presentes? Eu reconheço cada um deles. Bom, veja aí dos versículos 13 a 17. Jesus subiu a Jerusalém. O que ele fez quando chegou a Jerusalém? Ele foi ao templo. Chegando ao templo, o que estava acontecendo lá? Tinha quem vendesse bois, ovelhas e pombas. Para que tinha gente negociando ovelhas, bois e pombas lá dentro? Porque eram animais de serem oferecidos no sacrifício. O que alguns ofertantes faziam? Eles vinham de muito longe e às vezes era muito difícil trazer um rebanho, trazer um boi junto. Não é fácil, você já lidou com animal? Uma vez, lá em Josenópolis, eu atendi um fulano lá e ele disse que era fazendeiro, que ele tinha uma criação. E aí ele saiu, e eu fiquei na porta do posto de saúde, e ele disse que ia buscar a criação. Daqui a pouco ele veio tocando um porco. Eu pensei que ele vinha com um rebanho, que ia passar um rebanho de gado no meio da cidade. Não, ele veio tocando um porco, e gritando com o porco, batendo, e o porco vinha andando. Né? Então, até esse porco, eu notei, era difícil do cara trazer. Imagina trazer de longe, fazer com que o boi tivesse alimento, tivesse pastagem, não era fácil. Então muita gente vinha a Jerusalém e comprava, trazia dinheiro, era mais fácil trazer dinheiro e comprar um boi, comprar uma ovelha, comprar uma pomba e oferecer. Agora, onde que ele ia fazer isso? O que os negociantes da fé viram nessa necessidade? Uma oportunidade de enriquecerem. Então montaram bancas, montaram postos de venda desses animais dentro do templo. E é claro que se é dentro do templo, quanto vocês acham que custava? Se você negociar lá fora, negociar... Você quer ovelha? Vai lá em Belém. Vai lá em Belém. Belém era um centro de criação de gado pequeno, né? De rebanho miúdo de ovelhas. Vai lá, só que você vai ter que trazer, você vai ter que caminhar... Ou você pode pagar aqui no templo uma taxinha módica a mais, né? E você tem o seu animalzinho com todo o conforto. E assim esses homens lucravam demais com isso. O que mais que eles faziam? Também havia cambistas. O que esses cambistas faziam? O que é cambiar em espanhol? Trocar, né? Então, o que eles trocavam? Eles trocavam dinheiro. Para a oferta no templo, era necessário uma certa moeda. Os valores eram colocados numa certa moeda. É como no mercado mundial querer comprar petróleo. Qual é a moeda de se negociar petróleo? Fala aí, Pedro. É o dólar. Exatamente. Então não importa. Ah, mas o euro é mais forte. Não importa se o euro é mais forte. Você tem que vender o seu euro e comprar dólar, e com o dólar comprar o petróleo. É uma convenção que foi feita, não sei quanto tempo isso vai se manter, mas no templo havia isso também. E se você morava na Turquia, por exemplo, né? Você vinha lá das terras onde o apóstolo Paulo nasceu, de Tarso, na Cilícia, Ou se você vinha ali do norte da África, você não tinha essa moeda. O que você fazia? Você trazia o que você tinha e você trocava, você cambiava, né? Cambiava a sua moeda. Você trocava, dava o seu dinheiro, pegava o outro, fazia a conversão financeira, quanto valia, né? Claro, pagando uma taxinha para o cambista também. Então, o que era isso? Era uma fonte de muito lucro para eles. O que que Jesus fez? Jesus olhou para aquilo. Às vezes as pessoas têm a ideia de que Jesus perdeu o controle, ficou irado, rasgou as vestes, metendo bordoada em todo mundo. Jesus olhou aquilo e parece que se enfureceu com aquilo, mas ele não ficou sem controle. O que que ele fez? Ele falou, opa, eu preciso resolver. Eu preciso fazer um azorrague. O que que é um azorrague? A gente nunca usou essa palavra no dia a dia. O que que diz aí na NVI? Exatamente, é um chicote. Então ele falou, eu vou fazer um chicote, porque esse pessoal está precisando de lambada. Não é dançar lambada, não, é lambada nas costas. Eles estão precisando apanhar de cinta, ou pior, apanhar de chicote. Então o que ele fez? Me arruma umas cordas. Foi atrás de corda, não sei se ele tinha. Foi atrás. Parece que esse azorrague, esse chicote de cordas, não é só juntar um monte de cordas. Você precisa, para elas terem o peso suficiente para pegarem velocidade e terem peso para atingir com gravidade, né, as costas do fulano, você precisa trançar ele. Fazer, pega umas três e trança elas e dá uma rodadinha e dá em alguém. Não tente fazer isso em casa. Ah, isso é feito por profissionais altamente treinados, não tentem fazer isso em casa, como o Silvio Santos já diria, né? Pois ele parou, arrumou essas cordas, trançou esse azorrague e aí foi para cima. O que que ele fez? Ele expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, não ficou guardando nada. Ele falou, aqui não é lugar para isso. Querem fazer comércio, façam longe daqui. O templo não é um mercado. Ele derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas. Já pensou o que é isso? Ó, essa foto aqui. Só que aqui não tem dinheiro, né? Tem uns livros. Como é que chama esses livros? 10 passos para a bênção. 4 passos para a prosperidade. Aí Jesus está jogando esses livros no chão aqui. Parece que ele virou aquela moeda aiada, não sei como é que o pessoal juntou, de quem sabia qual que era o dinheiro. Mas ao fazer isso, e também dizer aos que vendiam pombas, tirai daqui essas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócios, ele demonstra muito claramente que ele reprova completamente a atividade lucrativa desses falsos mestres, desses falsos servos do Senhor, desses falsos templistas. Gente que vai na igreja ou que assume uma postura religiosa, não para servir o Senhor, mas para ter lucro pessoal. Quando Jesus se deparou com eles, ele chutou suas mesas, ele expulsou as suas criações, suas crias, ele lhes deu um belo sermão e com azorrague na mão expulsou todo mundo. O que Jesus faria hoje? Não era nem imaginar. Mas a gente não precisa imaginar. As escrituras falam o que Jesus vai fazer com esses homens no futuro. O apóstolo Pedro falou que no final dos tempos, como surgiram falsos profetas, surgiriam falsos mestres que, movidos de torpe ganância, fariam comércio das pessoas. E assim abririam portas para uma destruição que lhes está reservada. Então esses homens têm a sua punição reservada e Jesus os tem preparados para isso. Abra comigo aí, 1 Timóteo, vai passar o texto aqui, se você quiser anotar na sua Bíblia. Outro texto que fala dessa mesma intenção de falsos homens de Deus terem lucro com a aparência da religião, com a aparência do cristianismo. Olha o que Paulo fala em 1 Timóteo 6, versículos 3 a 8. Ele diz assim, ó, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, Esse é o que? Infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras que nascem, de que nasce inveja, provocação, difamações. Ou seja, Paulo está tratando de falsos mestres que ensinam a mentira e ele os tem numa conta muito ruim. Olha o que ele fala mais deles. Eles fazem difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. Supondo, olha o que eles faziam, supondo que a piedade é fonte de lucro. Repare como a mentira, como o engano, como a falsa doutrina, ela vem de mão dadas com interesses corrompidos, interesses financeiros. Os falsos mestres, veja-se Gálatas, por exemplo, eles não tinham só a intenção de pregar uma nova doutrina só para pregá-lo. Paulo fala assim, esses vos obsequiam para ter vantagens de vocês. Eles ficam aí ensinando essas mentiras, eles ficam adulando vocês para terem em vocês vantagem pessoal, vantagem financeira, e quando eles voltarem para Jerusalém, eles terem um relatório gordo de conversões, né, ao judaísmo, que parece que é o que eles queriam fazer. Então, esses homens, esses falsos mestres, aqueles de quem Paulo falou assim, se alguém prega outro evangelho, esse seja anátema, maldito, reservado para juízo. Esses homens estão fazendo essas coisas, ensinando essas mentiras, porque eles querem que vocês lhes deem lucro. E Paulo está olhando para esses homens aqui, falando para Timóteo, e diz que eles não só têm todos esses defeitos aí, mas eles também supõem que a piedade é fonte de lucro. E aí Paulo faz um trocadilhozinho aqui no versículo 6, ele diz, de fato, fonte de lucro é a piedade com o quê? Com o contentamento. O que é o contentamento? O contentamento é a atitude de viver aquilo que Deus disse, a minha graça te basta. Quer dizer que eu não tenho lucros financeiros, quer dizer que no aperto eu ainda tenho contentamento, porque a graça do Senhor é maior do que todas as outras dificuldades. Então Paulo mostra que o lucro é o oposto do que esses falsos mestres ensinam. E aí ele diz o que no versículo 7? Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Por isso essa intenção de obter um lucro desmedido, principalmente através da fé, é algo rejeitado nas Escrituras. E esse exemplo de Jesus, botando para fora, botando para correr esses mercadores, esses falsos mestres, esses estelionatários religiosos, isso nos mostra qual é a posição de Jesus em relação a eles. Então, qual a primeira verdade? Volta lá, Carlos. Vamos memorizá-la. Vamos tirar um pouquinho o olho da charge, que é chamativa, e olhar para a frase em cima. Vamos falar todos comigo. Jesus rejeita os interesses que fazem da fé um negócio. Então, quando você olhar essas arapucas financeiras, falsas igrejas, saiba que Jesus olha para isso e reprova frontalmente. Se essa é a primeira realidade, a primeira verdade, qual é a segunda? Como Jesus, se Jesus rejeita o que esses falsos mestres fazem, o que ele faz? Qual é o interesse de Jesus? Bom, o interesse de Jesus é o oposto ao dos negociantes da fé. Ele rejeita o interesse financeiro daqueles falsos mestres, por quê? Porque o interesse dele é o oposto. Ele não quer tomar das pessoas. Ele não quer ser pesado para as pessoas. Ele não quer roubar das pessoas. É o contrário. Ele quer dar às pessoas. Ele quer conceder às pessoas. Ele não quer que as pessoas, à custa da sua sobrevivência, enriqueçam os bolsos dos mestres da igreja. Jesus quer pagar o preço para nós recebermos gratuitamente o que ele tem preparado de melhor para nós. Olha a sequência. Na sequência, o versículo 18 diz assim, os judeus ficaram horrorizados de ver aquilo, né? E aí eles perguntaram: que sinal nos mostras para fazer essas coisas? Os judeus eram doidos para pedir sinal, foram várias vezes. Olha um exemplo aí. Olha lá o pedido de um sinal. Né? Jesus fala em Mateus 16, 14: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas, e deixando-os retirou-se. Né? Por que que eles estavam pedindo um sinal? O cara chega falando coisa diferente, né? Chega fazendo coisas que para eles eram absurdas. Bate de frente com a pregação dos fariseus. Então, se você é alguém com direito, com autoridade para fazer isso, que sinal você nos mostra? Né? Qual a sua credencial? Chega um Zé Ninguém aí e começa a falar e a gente tem que acatar? Então era isso, eles queriam uma prova de que Jesus era o Deus que ele dizia. Bom, Jesus disse: eu não vou dar nenhum sinal a não ser o quê? O sinal de Jonas. Que sinal de Jonas é esse? O que que Jonas fez? Jonas foi jogado, se jogou no mar, um peixe, a gente não sabe o que era, se era uma baleia, se era um tubarão, se era uma orca, um peixe engoliu ele e ele ficou 3 dias no fundo do oceano, como se fosse um sepulcro, uma sepultura, e ele não morreu. Lá ele orou ao Senhor, ele reconhece quem é o Senhor, ele reconhece quem ele é, reconhece que o propósito do Senhor é maior, e o Senhor, depois de colocar, né, os pensamentos de Jonas mais ou menos em ordem, faz com que o peixe o leve à praia e o vomite ali, e ele volta à vida, como que alguém que já tivesse enterrado no fundo de uma sepultura voltasse à vida. É mais ou menos isso que Jesus está falando. Ele está apontando, ele está usando a sua morte, a sua ressurreição, como sinal que validaria tudo que ele tinha feito até ali. E é mais ou menos o que ele faz aqui. Esses judeus perguntam o que para ele? Que sinal vocês nos mostram para fazer essas coisas? Afinal, você não só está mexendo com a nossa religião aqui, né, conforme a gente tem o hábito de executá-la, mas você não acaba de nos dar um prejuízo financeiro enorme. Né? Será que não tinha comissãozinha para alguns sacerdotes no templo, né? Como é que qualquer um podia montar uma banca dentro do templo? Ou será que precisava receber autorização? E para receber essa autorização, como é que será que fazia? Preenchia uma ficha no INSS, fazia um concurso público, né? Será que fazia concurso? Tinha concurso, Pedro? Né? Ou será que conversava lá com algum sacerdote, com algum levita lá, com algum responsável pelo templo, né? E uma conversa que desse, que fosse assim, muito enriquecedora, né? Para o sacerdote, né? Dava uma verbinha. Como é que... Ô, Carlos, tem isso aí na arquitetura, aí no meio da construção, como é que chama isso aí? Reserva técnica. Olha que bonito falar isso, né? Para não chamar de propina, de comissão, de suborno, né? Não. É reserva técnica. Olha que bonito, né? Devia ter algum nome assim. Como reserva teológica, reserva templária, né? Reserva cultural. Olha que bonito, né? Então, estavam lá. Jesus deu um prejuízo enorme para esses homens. E eles vêm atrás deles. Jesus já era reconhecido como um homem grande em Israel. Eles não podiam atacar Jesus frontalmente, à luz do dia, na frente de todo mundo. Então, vamos tentar desacreditá-lo. Que sinal mostras? E aí Jesus fala desse mesmo sinal de Jonas, só que de outro modo. Ele diz o seguinte: destrua esse santuário e em 3 dias eu ponho ele de pé de novo. O que os caras fizeram? Olharam, devem ter olhado para trás. Lembram-se quando Jesus chegou em Jerusalém e os discípulos chamaram ele para mostrar o templo maravilhoso? Herodes, o grande, pegou o templo que já tinha e fez uma reforma, deu uma turbinada nele. Herodes é chamado Herodes o Grande. Ele, de fato, merece esse nome. Ele merece, como é que chama isso? Título, esse... Não sei que tem um termo para isso. Como é que chama? Epíteto. É isso? Ele merece. Ele era grande em tudo. nas suas construções, na sua maldade, no seu pecado, na sua perversidade, mas como construtor, ele construiu coisas grandiosas, não só em Jerusalém, não só no templo, mas no território de Israel. E mais, até na Grécia tinha praças maravilhosas feitas com recurso de Herodes. Herodes chegava num lugar e ouvia alguém dizer: ah, a gente queria fazer uma praça aqui, né? Ah, você queria? Está aqui o cheque, está aqui, pode fazer. Ele fazia isso. Ele construiu Cesareia, né? Era uma cidade marítima, ali perto de onde hoje é Tel Aviv, né? Que é a capital de Israel, e se tornou a capital da Judéia. Era um negócio enorme, maravilhoso. Ele fez um porto ali, num lugar que o mar é revolto. Ele construiu assim uma barragem dentro do mar. Ele fez uma construção magnífica. Herodes era um construtor espetacular. E é isso que esses discípulos, que esses fariseus, que esses sacerdotes tinham diante deles. E quando Jesus fala assim: destruam esse santuário e eu vou levantar ele em 3 dias, eles pensaram que Jesus estava falando do templo enorme. E aí o que eles respondem? Essa construção levou 46 anos, você está dizendo que você faz ela em 3 dias? Você é o quê? O dono da Odebrecht? É o dono da Andrade Gutierrez? Nem se for! Mas Jesus não estava falando do templo, da construção de pedra, de madeira, de ouro. Ele estava falando de si mesmo. Ele está dizendo que o sinal que ele daria, de que ele tinha autoridade para purificar o templo, para purificar o culto, para redirecionar os homens com uma doutrina correta, apontando-os direto para o Senhor e não para um culto falso, e não para um legalismo morto, mas diretamente para o Senhor através dele, o sinal que ele ia mostrar de que ele tinha autoridade para tudo isso é que ele seria morto e em 3 dias ele estaria vivo de novo. Esses mesmos sacerdotes que ouviram ele falar assim, ó, destruir este santuário, destruir aqui, está no imperativo, não está no passado. Ele não está falando eu destruir, ele está falando vós. Destruam esse santuário, ou seja, façam o que vocês têm para fazer. Crucifiquem-me, matem-me. E em 3 dias eu vou voltar a viver. Aí vocês vão ver que eu sou aquele que tem poder para fazer e tudo isso, tenho autoridade, tenho direito de fazer tudo isso. Sabe o que ele está dizendo? Que o sentido da sua vida não era sugar das pessoas, era o contrário, era se entregar por elas. Ele não cita sem motivo a sua morte, o seu sepulcro, o fato de ele ir para o ventre da terra como o sinal de Jonas, como ele completa em outro texto. Não é sem razão. Ele mostra que a sua disposição era diferente. Ele não queria arrancar o couro das ovelhas. Ele queria dar-lhes vida. Ele daria a sua própria vida. Que diferença! E foi exatamente o que ele nos fez. Então, como é que será que Jesus vê hoje em dia essas coisas? Como um absurdo. Olha a disposição de Jesus. Olha João capítulo 10. Esse é um dos textos de João, dos capítulos de João que eu mais gosto, né? Eu me tornei calvinista o dia que eu li ali o versículo 11, né? Eu nem conhecia muito teologia, não conhecia o termo calvinismo, mas o dia que eu li esse versículo 11, a minha visão sobre a obra de Jesus, sobre o que ele fez por nós, mudou. Olha o que o texto diz do 11 ao 15. Eu sou o bom pastor. O bom pastor faz o quê? Arranca o couro da ovelha? Não, ele dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, opa, aqui cabem esses falsos mestres, esses mercenários, esses mercadores da fé, esses que estão no negócio somente por lucro. É isso que é um mercenário. É alguém que se vende por preço. Esse que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, esse vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário. A própria palavra mercenário parece explicar isso. Alguém que se vende. Alguém que está, que tem preço, que você pode comprar por preço. Dê dinheiro para ele e você obtém o que quer. Esse mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Olha só, o Senhor Jesus tem relacionamento conosco, não com nossos bens, não com os números da igreja, não com o impacto mundial, com a propaganda da televisão. Ele se relaciona com cada ovelha, com cada um de nós. Elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas ovelhas. Olha só que diferença. Como é que era a mensagem central? Jesus é muito diferente dos homens que tornam a fé um negócio lucrativo. Então, o que isso quer dizer? Qual é o lugar das ofertas financeiras? Pode surgir agora uma dúvida na nossa mente. Como é que fica, então? A gente tem lugar para ofertas financeiras no culto ao Senhor? Tem. Mas elas não são em termos de comércio. Você, quando oferta ao Senhor, já não é mais por lei, por obrigação, por pressão, nem por medo. Como as Escrituras dizem, como o Novo Testamento diz que a oferta cristã ela acontece? Ela é fruto de um coração voluntário. Assim Deus ama os seus, aquele que dá com alegria, e não que dá com medo, com temor, ou com segundas intenções. O que a gente costuma ver nesses mercados da fé é que as próprias ofertas financeiras, que são lideradas por homens, por estelionatários extremamente hábeis, ela encontra corações que também são corações cobiçosos, né? O que Paulo fala das pessoas no futuro? Ele fala para Timóteo também. Timóteo, os homens se tornarão duros, rejeitarão a sã doutrina e se entregarão às fábulas. E buscarão homens que preguem o que o quê? O que o seu ouvido quer ouvir. O que a sua cobiça quer ouvir. Elas vão procurar mestres conforme a sua cobiça. Então, nessa troca de cobiçosos, quem pode mais chora menos, mas quem vai atrás desses lugares também dá ofertas enormes querendo o quê? Querendo mais prosperidade, né? Quer dar um tantão para Deus porque Deus dá em dobro, né? E dependendo do mercado, talvez o investimento até seja mais rentável que isso em certas épocas, né? Talvez ele dê em triplo. E mais, eu tenho uma doença, o médico me desenganou. Eu não sei o que é desenganar, você sabe? Se a pessoa está enganada, você desengana, você conta a verdade, né? Não sei. Mas o médico desenganou, então o que você faz? Você vai lá, você vende sua casa, vende seu carro e leva uma oferta de fé na igreja. Olha que bonito falar assim. Só que, na verdade, você está tentando comprar o quê? A sua saúde. Se não deu para pagar o plano de saúde, se o plano de saúde que você paga não resolve, então paga um plano de saúde celestial. Hoje em dia tem até gente que deixa de pagar o seguro do carro e dá uma mensalidade para algumas igrejas. E essas igrejas vendem um seguro mais ou menos assim. Dê aí uma oferta de R$50 por mês e todos os dias nós vamos orar pelo seu carro. Melhor ainda, já pensou? Nossa, aqueles pastores lá, cheios de poder, aqueles homens poderentos lá orando todo dia pelo meu carro. Melhor, nossa, ele não vai nem fundir o motor, né? O Pedro tomou um encontrão no carro. Aí, tá vendo? Não tinha ninguém orando pelo seu carro. Tá vendo? Já tá resolvido lá. Então, olha só. Quem vai atrás dessas coisas, também o vai por interesse. É assim que a gente deve trazer nossas ofertas à frente na igreja? Não. A gente deve fazê-lo como um ato de verdadeiro culto. A Bíblia diz, conforme o que Deus tem proposto no seu coração. E com alegria. Com voluntariedade, com disposição. É totalmente o oposto do que a gente vê nesse mercado da fé. Então Jesus foi muito feliz em ter feito isso naqueles dias. Os evangelistas foram extremamente felizes por terem contado isso, porque ao longo da história a igreja cristã virou um negócio. Pense que é só hoje? A Idade Média foi uma época de extrema lucratividade para homens incrédulos que se apoderaram da igreja cristã, pelo menos a igreja cristã nominal. É exatamente o oposto do que a gente deve fazer. Como é que então a gente se coloca diante dessas falsas igrejas hoje em dia? Vamos falar assim, não vou dizer nada. Você está indo em tal igreja? Que bom, que bênção. Melhor do que em lugar nenhum. Não, você vai continuar ensinando a verdade. Você tem que alertar as pessoas da mentira que elas estão ouvindo e você deve se tornar cada vez mais grato por Jesus ter tido a disposição de não despojar suas ovelhas, mas ao contrário, de ter dado sua vida por nós, demonstrando um amor verdadeiro. Lição que deve nos marcar e nos tornar pessoas que também amam de todo o coração. Se Jesus fez isso por mim, o que eu devo fazer por Jesus? E o que eu devo fazer pelos meus irmãos? Todo mundo tem que viver em função de mim? Ou eu tenho que ser um servo do Senhor e um servo dos meus irmãos? Quero fazer um desafio agora. Um desafio para que você olhe para a sua vida, para a sua atitude, para a sua disposição de imitar o Mestre, que não veio à terra, que não encarnou como homem para arrancar o que nós precisamos, muito pelo contrário, para nos dar o que precisamos. E o desafio é perguntar, como eu tenho imitado ele nisso? Ou como eu tenho feito o oposto? Ou se eu tenho imitado esses homens que querem arrancar dos outros o que é interessante para eles? E diante disso, reavaliando a minha vida, apontá-la para o rumo certo, de ser um servo de Deus e um servo dos homens. Pedro, vem aqui, por favor. Abaixe a sua cabeça, avalie o seu coração, refaça suas disposições diante do Senhor. E Pedro, ore por nós, pedindo, clamando ao Senhor, que faça com que nós demonstremos esse interesse do Senhor Jesus de ser um servo daqueles que Ele comprou para si, para que nós também sejamos esse servo.
Senhor, nós somos muito gratos porque o Senhor, em vez de exigir de nós, de tirar das pessoas as coisas que temos e tudo mais, o Senhor veio ao mundo, Jesus veio ao mundo para dar a vida e dar a vida de uma forma humilhante ali na morte, na cruz. Muito obrigado, Senhor, pela disposição de Cristo de entregar a sua vida por nós. Da nossa parte, nós que somos crentes, que somos filhos de Deus, que nós também, por gratidão, por amor, que nós também entreguemos nossa vida ao Senhor de forma integral, com tudo o que a gente é, com tudo o que a gente tem, que essa seja uma disposição minha, disposição de cada um aqui, que vivamos a vida cristã sem reservas. Esse é o meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém.